Esta é a sétima semana que eu estou desenvolvendo um tema. Qual é o plano de Deus para a minha vida? Qual é a vontade dele para a minha vida? Confesso que quando fui compartilhar com vocês esse tema, eu não tinha intenção de prolongá-lo. Mas isso está acontecendo. E eu espero que esteja trazendo a vocês conhecimento do caráter e da vontade de Deus. Nesta noite, qual é o plano de Deus para a minha vida? Que eu não ame o mundo que Deus odeia. Que eu não ame o mundo que Deus odeia. O nosso texto está em 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. E muitos de vocês já o têm no celular, nos tablets, e alguns até já imprimiram. E eu sugiro que você sempre traga uma caneta, porque você pode anotar, fazer anotações sobre as coisas específicas que Deus pode falar com você. Então, vamos ler o nosso texto base. 1 João capítulo 2, versículos 15 ao 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Como é difícil explicar um texto deste em nossa época. Mas que Deus me dê coragem a todos nós para enfrentarmos o que as Escrituras nos dizem. Na semana passada, eu estava tratando com vocês sobre um tema, não é? Que nós deveríamos amar o mundo como Deus o ama. Então, como Deus o ama? Dando Jesus. Deus deu Jesus. Esse foi o amor de Deus. Muitas pessoas acham que o amor de Deus deve ser a oferenda, a oferta, o oferecimento de carro, casa, dinheiro, emprego. Isso você consegue por competência, com trabalho. Se você não estudar, você não aprende. Se você não trabalhar, você não tem dinheiro. Se você não tratar bem as pessoas, elas vão se afastando de você. Se você não se alimenta direito, você fica doente. Não é isso? Se você se descuida na alimentação, se você só come o que não presta, você também ficará doente. Então, existe uma série de coisas e fatores na vida que se você não observar, você vai ter problemas. Por exemplo, você vem aqui na igreja, tá? Numa reunião. Se você vem e se comporta de um modo relapso, sem diligência, sem atenção, sem vontade, sem desejo de Deus, e de repente eu digo, bom, agora vamos orar, aí você desperta E agora você diz, ai, Deus me abençoa pelo amor do seu nome. Até agora você o tratou com desrespeito, com rejeição. Então, quando é a hora de você achar que vai receber alguma coisa, você pensa que ele vai despejar do céu tudo que você quer. Não vai. Você é assim com as pessoas. Se alguém trata você mal, se você anda e sempre se encontra com pessoas com quem você está acostumado a se deparar e essa pessoa vira o rosto, não quer saber de você, chega uma hora que você também não cumprimenta mais. Não é assim? Porque você percebe que você não é bem-quisto, não é? Não é que você vai deixar de fazer alguma coisa boa para essa pessoa, caso haja necessidade. Mas você percebe que ela não quer você no convívio dela. Então não vá, não insista. Não é isso? Porque você cria um clima ruim. Então, é a mesma coisa. Você escolhe. Como você escolhe? Você escolhe por aquelas pessoas que não fazem acepção da sua vida, que não o rejeitam, tá? Então, Deus é a mesma coisa. Só que Deus, ele escolhe pessoas e diz, olha, vocês vão honrar meu nome, porque vocês estavam indo para o inferno, vocês estavam perdidos. Então, Deus nos chama para andar com ele, e agora nós somos responsáveis em praticar a missão que ele nos dá. Se nós não assumirmos isto, então que parte temos com ele? Nenhuma. Se você tem uma Bíblia na mão e não lê, como é que você vai conhecer o caráter de Deus? Não vai conhecer, tá? Mas, Walter, eu não entendo. Eu compreendo perfeitamente. Eu sei que é difícil ler certas partes da Bíblia. É por isso que nós nos reunimos de domingo, de terça, para que nós aprendamos as Sagradas Escrituras. Eu cito o tempo todo a Bíblia para vocês. Vocês não precisam entender página por página, mas se você entender determinados assuntos, como nós discutimos aqui, você vai ter subsídios, você vai ter material, elementos para estruturar-se e ajudar pessoas na fé, na vida espiritual e na vida moral. Então, é isso que eu digo para você, tá? Que nós precisamos entender bem por que que funciona a igreja. A igreja não é um lugar onde você entra para ficar recebendo bênçãos. A igreja é para dizer para você, olha, você é ou não é uma bênção, tá? Para receber bênçãos de Deus, você não precisa ir numa igreja. Para receber bênçãos de Deus, basta orar. E às vezes nem falar nada. Basta você ser obediente e andar com confiança nele que o Senhor vai abençoando a sua vida. Afinal de contas, está escrito, busque primeiramente o reino de Deus e o modo de vida que o agrada e as demais coisas ele acrescentará. Não é assim que está escrito? Jesus disse que você nem precisa orar, você precisa buscar o reino de Deus na sua vida. Buscar significa compreender, estudar, meditar, entender, trazê-lo e praticar. Então, Deus vai acrescentando à sua vida o que você realmente precisa. Então, você não precisa estar num lugar detalhadamente, especificamente religioso. Você pode estar em qualquer lugar. Daniel estava numa cova de leões, onde não existia nenhuma cruz ali, não existia nenhuma Bíblia lá, e Jesus estava lá. Sadraque, Mesaque, Abdinego estavam dentro de uma fornalha e as mesmas coisas não estavam lá, mas Jesus estava lá, não é? Então, Moisés estava no deserto e o Senhor estava com ele. Então, não importa onde nós estivermos, se eu estiver fazendo a vontade de Deus, se eu estiver obedecendo a Deus, com certeza eu vou ter experiências com ele, com toda certeza. Então, o que é que Deus deu ao mundo? Deus não deu ao mundo riquezas. O mundo, como eu disse a você, é rico. Porém, nós constituímos pessoas para dividirem as riquezas. E o que eles fizeram? Eles dividiram mal. Hoje nós temos pessoas abaixo da linha da miséria, passando necessidade extrema, enquanto outros estão aí vivendo de uma maneira que, não digo que dá inveja, mas dá desgosto, né? Porque você vê, por exemplo, agora na Venezuela foi feito esse foro de São Paulo, essa balbúrdia, essa bagunça, né? Quer dizer, o povo lá passando necessidade e um foro patrocinado por um país que está à bancarrota, mas pelo jeito o governo tem dinheiro, porque pagou o seu hotel, comidas caras, comidas finas, bons vinhos, não é? Quer dizer, por que para essa gente tem e para a população não tem? Quando você vê jovens se atirando nos caminhões de lixo para tentar encontrar dentro de algum lixo alguma coisa para comer. Isso é muito triste. Eu não estou falando de um país qualquer, estou falando da Venezuela, o maior produtor de petróleo que nós conhecemos, não é? Como é que um país desse pode chegar a este ponto? Então, e não é assim também, você vai nesse fundão do nosso país, ou nesses países andinos todos aqui, você se surpreende, você fica triste com tanta riqueza ao redor, e algumas pessoas vivendo navabescamente, enquanto outros vivendo na miséria, sem nada. Então, é uma discrepância, uma injustiça. Então, mas nós que criamos essa condição, não foi Deus. Deus fez o rico e Deus fez o pobre, mas Deus não fez o miserável, sabe? Deus não fez o miserável. Nós criamos essas condições, nós criamos essas estruturas políticas para, né, tirar proveito. Então aparece um político aí amanhã dizendo que vai dar para a gente isso, Marte vai abrir as portas, lá tem uma riqueza, então todo mundo vai para Marte, lá se pode respirar, a gente sabe que não pode, mas ele falou que pode, então vou acreditar, vou votar nele, então todo mundo vai acreditar, né? Que vai nascer alface nas areias áridas dos nossos desertos. Não vai, se você não irrigar, não vai. Então é necessário o quê? Planejamento, estrutura. A gente olha essa região aqui, eu estava olhando outro dia um mundo de prédios que estão sendo levantados, né? Mas eu não vejo caminhos. Você imagina quando o pessoal todo morar aí? Ah, mas vai ter uma ponte. E daí que tem uma ponte? E daí que tem uma ponte? Mas cadê a estrutura? Cadê o trem? Cadê os ônibus? Cadê as linhas de acesso? As vias de acesso? Não existe urbanização, não existe. São coisas que nós estamos criando. Ainda bem que nós, cristãos, temos uma grande esperança. O nosso futuro não está aqui. O nosso futuro está na eternidade. Por isso, quando você está vivendo num mundo como esse, onde as pessoas sequer estão aí com a população, mas só consigo mesmo e com seus partidos políticos, né? Então o que acontece? Nós vemos essas injustiças, assistimos a tudo isso. Então, se eu não entender que a minha vida cristã neste mundo tem uma missão, se eu não cumprir a minha missão, para que eu vivo aqui? Eu vou viver simplesmente para me amargurar, para ficar aí brigando com todo mundo, sofrendo, discutindo e perdendo tempo. Mas quando eu entendo a razão da minha vida, por que eu estou aqui, então a minha vida ela se torna mais flexível, mais suave. É o que Jesus disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Porque ele dá uma explicação. Ele diz por que você o segue. Ele diz, ele explica por que você deve abandonar as coisas que ele diz que você não deve ir atrás. Ele explica as consequências de deixar Deus de lado. Ele vai explicando, ele dá valor à sua vida quando você se valoriza aos olhos de Deus, quando você quer se valorizar aos olhos de Deus, quando você quer fazer a vontade de Deus. Muito bem. Então, Jesus é o homem perfeito. Deus não quis dar riquezas, Deus não veio aqui para dar soluções, para problemas familiares. Vocês se lembram na Bíblia, até citei, aqueles dois jovens que chegaram para Jesus e disseram, manda o meu irmão repartir a herança comigo. E Jesus disse, o que eu tenho a ver com isso? Vocês têm que resolver isso entre vocês. E Jesus não é Deus. Ele podia ter fritado disse, você é ruim, você é bom, mas ele não fez isso. Ele disse, vocês têm que resolver isso. O meu papel neste mundo é outro. Agora a gente fica entrando em igrejas, as pessoas falam assim, meu problema está lá com meu tio, com a minha tia, com a minha sogra, com meu marido, com a minha mulher. Ué, vocês têm que aprender a resolver. Se vocês não são adultos, se vocês não olham para os princípios da palavra de Deus, vocês não vão resolver nada. Você acha que uma oração vai resolver? Pega um camarada burraldão que não estuda, correto? Amanhã ele tem prova de matemática, aí ele vem na igreja hoje é domingo, ele chega para mim e fala assim, volta, amanhã eu tenho prova de matemática, eu não sei nada da matéria, não estudei, mas faço uma oração, quem sabe Deus faz um milagre. O princípio é o mesmo, se você não aprende a viver de acordo com os princípios da palavra de Deus, você não vai saber como aplicar a verdade de Deus, a vida de Jesus, às diferentes situações, aos relacionamentos, às circunstâncias, e Deus não pode fazer nada, entendeu? Não pode fazer nada. Agora, às vezes, ele num ato de misericórdia, de bondade extrema, ele faz alguma coisa, mas aí o que que a pessoa faz? Em vez de se despertar para o Senhor, ela fica com o foco no que recebeu e logo perde a presença de Deus e começa a fazer tudo errado de novo. Ela não muda, não se arrepende, não tem uma vida restaurada, transformada. Ela continua vivendo do jeito que quer, do jeito que acha que quer viver. Ela é dona do seu nariz. Ela se tornou Deus de si mesma. Então o que acontece? Jesus veio para nos dar exemplo de como nós deveríamos viver para Deus. Ele é o homem perfeito, foi isso que Deus deu. Olha, eu vou me encarnar num homem, vou viver neste homem, não vou cometer pecado, vocês vão assistir como eu vivo, e esse é o desafio de vocês. Eu entendo que vocês são imperfeitos, mas aí está o padrão, correto? Aí está o padrão. Se você vai fazer um prato qualquer no almoço, você tem que olhar a receita. E se tiver uma fotografia, não é melhor ainda? Dá mais água na boca, não é? Ainda que seja uma fotografia meia falsa, né? Mas tudo bem, enche o estômago antes de você comer. Então você tem um padrão. E foi isso que Deus deu ao mundo, um padrão de um homem de Deus. Então Deus ofereceu ao mundo, a pessoa de Jesus, o quê? Seus pensamentos, suas palavras, seus ensinamentos, suas ações. Foi isso que Deus deu, nada mais do que isso. E através de Jesus, o homem aprendeu que teria o quê? A eternidade. É isso que Deus dá, mais nada do que isso. Então, quem vai à igreja atrás de bênçãos materiais, deve ser alertado que as coisas não são assim. Mas volta, a pessoa veio pela primeira vez e não sei o quê. Eu sei, ela veio pela primeira vez com esta ideia porque você erroneamente passou para ela. Erroneamente você disse a ela, vamos lá na igreja porque Deus vai resolver os teus problemas. Não vai. Não é assim. Deus não vai resolver os teus problemas. Deus não vai te dar uma benção. Não é assim. Vamos, você precisa mudar, Deus precisa trabalhar na sua vida. É isso que as pessoas precisam ouvir. Senão elas não aceitam o evangelho. O que nós estamos pregando ultimamente não é o evangelho. Nas igrejas nós estamos pregando muito filosofia, psicologia e mentiras. Mas o evangelho de fato não está sendo ensinado. E isso me preocupa e me preocupa demais. A palavra de Deus, então, diz que nós devemos amar o mundo como Deus o ama. Mas que mundo é esse? São as pessoas, não é isso? São as pessoas. Deus diz, amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo como a si mesmo. Deus não está falando que nós devemos amar o planeta Terra, mas também não devemos tratar o nosso planeta com negligência. Porque a Terra é um dom de Deus, é um presente de Deus ao homem. E o homem criado à imagem e semelhança do Senhor. Vocês estão comigo ou não? E tudo que Deus nos dá é perfeito, é bom para nós. Deus não projetou um planeta que não fosse perfeito para nós. Você não está no mundo da Lua, você está no mundo da Terra. Então aqui você tem riquezas, você tem água, você tem oxigênio, você tem sombra, você tem frutas, você pode comer verdura, você pode comer cereais, você pode ir na praia, você pode subir montanha, você pode nadar no rio, você pode pescar, você pode fazer o que quiser. É um planeta maravilhoso, o nosso planeta azul. Mas ele está sendo destruído, porque nós o estamos negligenciando. Tudo que Deus nos dá é bom. E nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, devemos administrar tudo que Deus nos dá. O filho que você tem, ou os filhos que você tem, eu não sei como é que você administra a sua educação, mas a Bíblia transmite princípios educacionais. E se você não para para educar seus filhos, porque não lê a Bíblia, porque não conhece, ou porque não busca os princípios, você está errando. Você está negligenciando uma coisa que é muito importante. Se nós não cuidamos da nossa família, se nós não dedicamos à nossa família o nosso amor, estamos falhando também. Não é isso? Porque não estamos administrando bem aquilo que Deus nos deu. Há muitas pessoas que dizem, não tenho tempo para nada, não consigo fazer nada. Você consegue sim, você consegue administrar o seu tempo. Se você planejar, você vai ter tempo para fazer muitas coisas. Agora, Deus ama o planeta? Não, ele ama as pessoas. O nosso planeta está sendo tão negligenciado por nós, que o que vai acontecer com ele? Ele vai ser destruído pelo fogo. Primeiro ele foi destruído pelo dilúvio. Agora ele vai ser destruído pelo fogo. Por quê? Nós contaminamos o nosso planeta. Nós o enchemos de espiritualidade falsa, de imoralidades, de pecados e transgressões e perversões e corrupções. Então, este planeta será purgado pelo fogo, como nós lemos na Bíblia. Agora, Deus não está dizendo que nós devemos amar o pedaço de terra nesse cosmos gigantesco. Deus está dizendo, ame as pessoas que estão ao seu redor. Não é que você tem que sair por aí gritando, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não, não. Deus está dizendo, faça alguma coisa por aquelas pessoas que eu trouxer até você. Faça alguma coisa, sejam boas ou sejam más. Sejam teus amigos ou inimigos. Eu vou criar situações e vou colocar pessoas no seu caminho para que você as ajude. Muito bem, se Deus nos manda amar o mundo, é uma maravilha. Mas quando você olha aqui, está escrito, não ame o mundo. Não parece uma incoerência? Então, chegamos a uma conclusão que existe um mundo que Deus ama e um mundo que Deus não ama. Deus ama as pessoas. Mas existe no mundo crenças, valores corruptos, que estão dentro de uma sociedade afastada de Deus. É isto que Deus não ama. Deus não ama a conduta destas pessoas. Ele odeia. Ele odeia a conduta que nós adotamos sobre o mundo. Na verdade, nós adotamos um sistema filosófico chamado humanismo. É um sistema humanista que diz que tanto o homem como a condição humana deve estar acima de todas as coisas, não importa. Você é a pessoa mais importante, e não é. Isso gera egoísmo, gera orgulho, gera destruição, competição, crimes, insegurança, medo. Olha a condição que nós estamos vivendo. Se você tiver que ir numa farmácia de madrugada, você sai tranquilamente pela rua? Claro que não. Porque cada um faz o que quer, o que bem entende. Jesus, ele disse que o mundo é pernicioso. E há uma passagem na Bíblia que eu anotei aqui, em Mateus 18, verso 7, que eu vou colocar aqui para vocês. Jesus disse assim: ai do mundo. Se o mundo não é o planeta, mas se o mundo são pessoas, as pessoas Deus ama. Mas Deus não ama o quê? O estilo de vida que elas adotam. Então, ai dessas pessoas que adotam um estilo de vida contrário ao de Deus. É isso que ele está dizendo? Dá para entender o que eu estou falando ou não? Por causa do quê? Das coisas. Qual é a ideia de João, de Mateus, de Jesus? O que ele está querendo dizer? Ai do estilo de vida que as pessoas adotam. Ai das pessoas que adotam maldades e escândalos. E que fazem com que as pessoas me abandonem. Então, ai daqueles que fazem um tipo de pressão, que propagam a maldade e que fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Mas Jesus disse algo estranho, mas que você não pode fugir dessa verdade. Essas coisas têm de acontecer, isto é, são inevitáveis. Para você ver que Deus não consegue mudar o ser humano. Deus não consegue mudar a mim nem você. Se nós não desejarmos esta mudança, Ele não conseguirá. Porque Deus respeita as nossas escolhas e as nossas decisões. E então ele diz: mas, ai, é um tipo de uma interjeição, não é? Ai, do culpado, ai daquele que propaga a maldade ou o escândalo, com o objetivo de afastar as pessoas de Deus. Você não está livre de errar. Você não está livre ou isento de cometer algum erro. Então esse ai é para você? Não é bem assim que funcionam as coisas. Você não pode ser fanático, desorientado mentalmente. Você tem que entender que este ai é para pessoas que adotaram em suas vidas um processo, um caminho, uma filosofia de maldade. Ah, ainda bem que eu estou na igreja. Você que pensa. As igrejas, dentro delas, elas estão cheias de maldades, de gente maligna, que é o que a palavra de Deus diz que é o joio. O mundo, isto é, a sociedade em geral, ao longo das eras, dos tempos, tem adotado, infelizmente, Satanás como seu Deus. Mas como eu posso afirmar isso? Basta ver o sistema que as pessoas, o sistema de vida que as pessoas assumiram. São sistemas satânicos, baseados no engano, na mentira, e por isso são contrários à verdade de Deus. E o pior de tudo é que até a nossa religião, o cristianismo, e as igrejas têm sido afetadas, influenciadas por esses sistemas, pelo engano. E tentarei mostrar para vocês. Muitos religiosos, muitos cristãos, entre aspas, eles agem pelo sistema mundano ou satânico. E até mesmo pastores pregam, tendo como base princípios satânicos. Pelo fato simples de não terem a Deus como Pai. Se eu sou um pregador interessado em ganhar dinheiro, em sã consciência, não ensinaria isto que eu estou ensinando a vocês no dia de hoje. Eu diria que todo mundo que está aqui tem uma grande chance de receber nesta noite uma mala cheia de bênçãos de Deus. Mas isso é uma mentira, porque eu não sei a que nível está a sua intimidade com o Pai, qual é o seu respeito que você tem por Ele, qual é a consideração que Ele tem por você, porque nós precisamos acabar com essa história que o amor de Deus é incondicional, que Ele faz tudo o que quer para todo mundo. Não, o amor de Deus, ele é incondicional. Teologicamente ele é, porque Deus ama a todos, mas Deus não beneficia a todos. Porque o amor, ele anda junto com a misericórdia e a justiça. Deus não dá às pessoas o que eles querem, Deus dá o que eles precisam, e isso é misericórdia. No entanto, Deus espera uma reação destas pessoas. Uma vida que o agrade. E isso ele chama de justiça. Se você ou eu andarmos de uma maneira que Deus não se agrada, seremos computados como pessoas injustas. Em nós não haverá a justiça divina, isto é, a aceitação divina. Deus não nos aceita. No entanto, eu posso me enganar por causa do meu subconsciente. Em algum momento da minha vida, a minha decisão por Cristo foi verdadeira. No entanto, eu não estou mais vivendo a realidade de antes. Eu não estou vivendo aquela verdade que eu experimentei. Eu estou vivendo uma mentira. Então eu trago de dentro de mim imagens do meu tempo verdadeiro para cobrir a mentira que eu vivo. É o que a palavra de Deus chama de sepulcros caiados. Por fora é vida, mas por dentro está a morte, a deformação, a destruição, o mau cheiro. Antes eu tinha Deus como Pai. Agora eu não tenho Deus como Pai, eu tenho outras coisas, eu não me preocupo com Ele, nem com a minha missão. Certa vez, Jesus se deparou com os líderes religiosos da sua época, pessoas da sua religião. E o que foi que Jesus disse a eles? Veja como o mundo afetou até mesmo a religião de Jesus. O judaísmo. que é o berço do cristianismo. Vamos lá. Jesus disse a eles quem? Aos líderes. Se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam. Pois vim de Deus. Essa expressão vim de Deus significa eu faço parte de Deus. Eu faço parte do caráter de Deus. Eu não posso ser outra coisa senão um reflexo do caráter de Deus. É isso que ele está dizendo. E a igreja deveria ter este mesmo sentimento com as suas falhas. Nós viemos de Deus, nós fazemos parte do caráter de Deus. A igreja deve refletir a glória de Deus. Nem sei mais onde eu estou agora, hein? Ah! Então vocês me amariam, pois eu vim de Deus, e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Você não está no cristianismo por sua própria conta. Foi Deus que chamou você. E você aceitou o chamado de Deus. No entanto, se você não levar a sério, Deus também não levará a sério o chamado. Eu não concordo. Outro dia eu vi pastores renomados dizendo uma pessoa que se suicida, ela vai para o céu. Meu amigo, então o melhor caminho é o suicídio. Para alguns é. Você pode tomar aí um remédio, um sonífero, e chamar um doido para te dar uma paulada, abrir teu cérebro. Você não vai sentir nada. Ou então você toma uma injeção letal, que te provoca um soninho e... No entanto, se você praticar o suicídio, você vai direto para o inferno. Porque aquele que destruir seu corpo, sua vida, Deus o destruirá. Se uma pessoa comete suicídio, não fique colocando panos quentes, não. Não é que você vai falar para todo mundo, isso aí vai viver, né? Não. Você tem que crer nessa verdade. E se você for indagado, você vai ter que ter coragem para explicar isso. Da mesma maneira, uma pessoa que não leva a sério as coisas de Deus e a própria igreja do Senhor, como pode ir para o céu? Se você tem a oportunidade de ter sua família espiritual e não convive com ela, para o céu você não vai. Da mesma maneira que você tem uma família, você tem um esposo, a esposa, seus filhos, mas você resolve toda hora dormir fora. Às vezes eu vou numa casa onde há marido, onde o marido ou a mulher, eles dormem em lugares separados. E os filhos assistem isso. Eles nunca vão ter uma família. Eles não sabem o mal que eles estão causando naquelas crianças, porque eles vão fazer a mesma coisa. No dia que eles forem contrariados, eles vão pegar o travesseiro e o cobertor e vai dormir na sala. Bom, continuando, no verso 43, Jesus então, se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amaria. Qualquer pessoa, se Deus for o pai dela, se ela tiver intimidade com Deus, ela vai amar Jesus. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? E por que não querem ouvir? É porque não querem ouvir a minha mensagem. Simples assim. Por que vocês me recusam? Por que vocês não têm vontade de aprender nada? Por que vocês não querem praticar nada? É isso que ele está dizendo. Vocês não querem se aproximar de Deus. Vocês se enchem de ideias, se enchem de religião, se enchem de história, de teorias. Vocês subjugam pessoas, mas não querem ouvir a voz de Deus. Não querem ouvir aquele a quem Deus enviou, aquele que Deus deu ao mundo, que é Ele. Então, Jesus foi mais incisivo. Olha só o que ele diz: vocês são filhos do diabo. Por que ele não falou Satanás, que é a mesma pessoa? É porque a palavra diabo é uma palavra diabolos, que significa acusador. Então Jesus já aproveitou e falou: vocês são filhos do diabo, daquele que vive me acusando. Porque esse é o papel do diabo: acusar o filho de Deus de mentira, acusar que não existe uma igreja verdadeira, que tudo é errado, que tudo está falso, que todo pastor é ladrão, que a Bíblia não é verdadeira. Esse é o papel do diabo. Você não presta, você é imoral. Como é que você sabe? Você vê uma imagem e você então agora já diz: não, isso não está certo. Eu tenho mania aqui de abraçar e beijar todo mundo. Então, algumas pessoas dizem: ih, eu não posso falar mais essas coisas aqui, senão eu vou ter problema com a justiça. Eu tenho uma pluralidade de personalidade. Se eu abraço o homem, é lobisomem. Se eu abraço mulher, não sei o que é. Então, como é que nós vamos viver? Você percebe que Satanás, ele está aos poucos tentando criar leis para frear a generosidade, o convívio, tornar-nos pessoas como se fôssemos máquinas. Eu ainda tenho algumas amizades em vários países do exterior. E os pastores dizem assim: a nossa igreja não consegue, porque a nossa cultura... Pode parar, pode parar. No evangelho não existe cultura brasileira, cultura mexicana, americana, canadense, alemã, inglesa. O evangelho é o evangelho. O reino de Deus é reino de Deus. Nós devemos ser gentis e não frios às pessoas. Chorem com os que choram, se alegrem com os que se alegram. Ah, minha cultura não é de aproximar-me das pessoas. Meu amigo, então você está noutra coisa, não é no evangelho. Isso não é igreja. Então o pastor é covarde, ele precisa começar a ensinar a verdade. Mas volta, está cheio de batedor de carteira, se eu for abraçar a turma, ups. Então esquece o evangelho. O que você pode fazer é pôr a carteira na meia. Se eu sorrio para as pessoas, vão dizer que eu sou um tolo. É o evangelho. Seja gentil. Imagine, você vai comer.
Olá, olá, visita, como vai? Tudo bem? Volte sempre, tá?
A pessoa olha para você e vai dizer, o que, que é isso? É um pitbull gospel. Bom, vamos continuar. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Eles adotaram Satanás como pai. Mas em sã consciência eles não sabiam disso. Eles achavam que estavam agradando a Deus. Porque chega uma hora em que você não consegue mais se definir. Você começa a andar tão errado que você começa a acreditar que aquilo que você faz é o certo. Cansei de ver gente que entrou aqui no nosso meio que chamava todo mundo de pecador. E ele não. Você imagina um negócio desse? Vocês estão comigo ainda? Jesus então continua. Desde a criação do mundo, ele está falando de Satanás, do pai. Repare bem no que eu friso aí. Sublinho, né? Desde a criação do mundo, ele foi o quê? Um assassino. E nunca esteve do lado da verdade. Porque nele não existe verdade. Ele não ama a verdade. E quem não ama a verdade, vira assassino. Quando o diabo mente, está fazendo o que é seu costume. Pois é mentiroso. E é o quê? O pai de todas as mentiras. Então nós vimos aí detalhes. Por tabela, Jesus está dizendo, sabe o que vocês são? Assassinos. Vocês odeiam a verdade. Vocês são um bando de mentirosos. O costume de vocês é mentir. Vocês mentem. E já não acreditam mais que a mentira de vocês é mentira. Vocês acreditam que ela é a verdade. E se eu falar para você que está cheio de gente que mente e diz, eu estou falando a verdade. Quando eu encontro um cristão dizendo assim, mas Deus me entende, Ele sabe do meu coração. Como é que sabe, ó? Chega para a tua professora de idiomas ou qualquer de história e diz, professora, eu não estudei nada, mas eu sei que a senhora me entende. E então, ela, porque ela te entende, ela vai lá te dar uma nota, não sei como é que são as notas hoje em dia, 10, na minha época era 10. Quais são? É? A, B, C, D, qual que é? Voltou a numeração? 10. Ótimo. Excelente. E o cara que estudou? Que tirou 6. Ele ficou nervoso e deu uma rabiada. na curva, e ele tirou 6, 6,5. Ele esperava tanto, pelo menos um 7. Tirou 6,99. Aí ele diz, mas não é justo. Ela entende o coração e dá a ele 10. Você entende o absurdo? Alguns estão brincando. Você sabe que não anda com Deus, você sabe que não anda. Mas você viveu tanto dessa forma, que agora você acredita que é dele. E chega ao ponto de dizer, ele me entende. Se você não entende as pessoas que não são coerentes com você, como você pode esperar que Deus entenda você? É uma discrepância. Isso é o Evangelho. Só existe uma saída. Arrependam-se. Permita que Deus transforme a sua maneira de pensar. E retorne rápido a Ele, porque você não sabe se passará desta noite. Pode ser que amanhã serei chamado para visitá-lo no ML. Ou num hospital qualquer. Vamos lá. Verso 45. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual é a solução para este mundo? Não é política. Não é social. A solução é a verdade. Um bandido preso, ele tem que ser tratado como bandido. Não tem que ter visitinha, não tem que ter essa ideia, vamos mudar a pessoa. Não vai. Ele tem que saber a verdade sobre a vida dele. Eu sou bandido, por isso eu estou aqui. Se eu não tivesse sido bandido, eu não estaria aqui. Você tem que tirar dele. Parar com essa conversa de ressocialização. Isso é coisa de louco. Isso não existe, isso existe no socialismo. E é uma bandalheira, é uma mentira. Não funciona em lugar nenhum do mundo. Qual é a verdade desse elemento? Ele é um câncer na sociedade, então ele tem que ser retirado da sociedade. E a sociedade não pode estar perto dele. Quantos anos ele pegou? 30? É 30. Tem que existir leis. A Bíblia estabelece leis. Se você não andar de acordo com o que Deus diz, não venha com essa conversa. Ele me entende. A sociedade me aceita. Durma com champinha. Leva ele para a tua casa. Vai lá na cadeia, busca o champinha. Chama o Adélio para um churrasco. Dá a sua melhor faca para ele. Nós estamos ficando loucos. O mundo perdeu a noção do que é justo, do que é correto, do que é verdadeiro, do que beneficia as pessoas, da punição. A punição de Deus do inferno é eterna. Não tem progressão de perna. Jesus disse assim: se você cair no inferno, lá haverá choro e ranger de dentes. Então, se um dos teus olhos te atrapalha para entrar no céu, é melhor você entrar com um olho só do que cair com os dois no inferno. Para você ver, eu estou falando isso para vocês, não é para te assustar, nem para ameaçar, não. É para vocês saberem como é a cabeça de Deus. Você se lembra quando Deus mandava o povo entrar numa terra e diz: elimine tudo. Porque é o único jeito de você extinguir ideias erradas. Você tem que extinguir. Quando Deus mandou o dilúvio, foi para acabar com aquela turma, mas acabou? Não, porque o mal ainda estava dentro de Noé. Por isso que Deus diz que em Cristo nós vamos receber um corpo glorificado. Um corpo onde o pecado não pode entrar. Que nós seremos como anjos. Aí um rapaz chegou para mim: mas no céu vai dar para namorar? Não sei, mas acho que não. Corintiano não entra lá. Não me provoca, tá, Marlene? A religião falsa rejeita a pessoa de Jesus, isto é, seus pensamentos, seus ensinamentos, suas ações. Fala mentira sobre ele. Porque a sua base, sua estrutura, seu fundamento não é a verdade, é a mentira. O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, coisas interessantes, como Satanás age, como o mundo age. Está interessante isso? Está um pouco assustador, mas é necessário aprender. Eles, logicamente, os seres humanos, não podem crer, isto é, se apoiar, confiar e se harmonizar com o Criador. Isso é crer. Crer não é acreditar. Ai, eu acredito. Ou então o caboclo na roça. Incredito. Você não acredita nem acredita. Na verdade, você precisa confiar, se apoiar, se harmonizar, tornar-se um, mesclar-se, amalgamar-se com o Criador. Aí ele diz: pois o Deus deste mundo, Satanás, conservou a mente deles. Não é a emoção, não os sentimentos, a mente, a lógica, que está cheio de pastor que diz assim: não, para viver pela fé não precisa pensar. Quem falou isso? Essa é outra estupidez que veio dos nossos irmãos pentecostais, da onde eu vim, que falava: eu prego pelo Espírito. Conservou a mente deles na escuridão. No quê? Na ignorância bíblica, das escrituras. Se você não tem conhecimento das escrituras, como é que você vai perceber Satanás, seus erros? Como agradar a Deus? Como ser um bom pai? Como ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom patrão, um bom empregado? Você não sabe, porque os seus modelos são variados. Mas quando você olha para Jesus, você tem um modelo do homem perfeito. Ele, cegando mentalmente, que é a ideia que vem a seguir, não os deixa ver, por causa dessa cegueira mental, não os deixa ver o quê? A luz que brilha sobre eles. Vocês conseguem ler? A luz que vem da, de onde? Da boa notícia a respeito da glória, do esplendor, da excelência, da vida e graça de Cristo. Boa notícia é o Evangelho. Se o Evangelho que você ouve em alguns lugares não mostra o esplendor de Cristo, não mostra a grandeza dele, aquilo é falso. Se um evangelho vive dizendo que você merece, que não está certo, que você tem que determinar porque a sua vida precisa melhorar, isso é mentira. O qual nos mostra, mostra como por meio da sua própria vida, eu até coloco lá umas referências para você depois buscar, como Deus realmente é. Essa é a razão de Jesus ter vindo, mostrar às pessoas como Deus é. E quando você aprende como Deus é e confia nele, a sua vida dá um salto. Porque Jesus, ele mesmo disse, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior, formará nele uma fonte que saltará para a vida eterna. Sobe, é uma vida que sobe. Mas o nosso texto base fala como as pessoas e até muitos cristãos caem na armadilha da filosofia mundana. No verso 16, eu coloquei algumas explicações para vocês entenderem. Nada que é deste mundo vem do Pai. Isto é, não está em Deus e não faz parte do seu caráter. E ele começa a explicar. Nada que é deste mundo, entenda, não são pessoas, são o quê? Os estilos de vida contrários a Deus que as pessoas adotam. Então Deus não pode isentar as pessoas que escolhem um caminho errado. Você é responsável pela sua escolha. Se você estiver guiando um automóvel, entrou na rua errada, não põe a culpa no Detran ou no carro. Por que você entrou aí? O carro não pode responder. Foi você que entrou. Acelerou, virou o volante, entrou, engatou a marcha e foi entrando. E entrou bem. Nada que é deste mundo vem do Pai, isto é, não está em Deus e não faz parte do seu caráter. O que é que não faz parte do seu caráter? Os maus desejos, isto é, a depravação, a degeneração, a perversão, a corrupção da natureza humana. Como o homem é corrupto, degenerado, depravado, perverso, maldoso. Ai do maldoso. E então João diz, a vontade, primeiro, os maus desejos da natureza humana. Segundo, o que agrada aos olhos é uma cobiça. Mas o que que é isso? Algumas pessoas pensam que é a lascívia. O que é a lascívia? A sensualidade. Isso também. Mas, na verdade, o que ele está dizendo aqui é ostentação. Eu errei? Não vou virar. Desculpe. Ó. Agora deu, né? Perdão. Então, a cobiça ou o amor pela ostentação? Você sabe o que é ostentação? Você quer se exibir. Você diz, eu não posso ser a pessoa sem aquilo. O meu estilo é Oscar Freire, não Zé Paulino. Deu para entender? Tem gente que, como é que fala? Vende a janta para comer no outro dia. Tem gente que come ovo e arrota caviar. Ovo podre. Então, se você tem condições, amém. Mas se não tem, por que você quer mostrar? Mostrar o quê? Você não pode ficar olhando para as bolsas da mulher. Nossa, essa daí custou 25, hein? O Marinho precisa te dar uns dólares para você comprar umas coisas melhor. Ou então ir lá na TJ Maxx. Então, começa a comprá-la. Lá ela vende umas bolsas bacanas de marca, barato. Então, mandar para você. Que conversa é essa? Então, eu olho para o teu sapato, Jorge, esse sapato aí é aquele... make chulé. Então, é que nem dos produtos daquela empresa que anuncia na televisão. Compre o sapato. Como é que é? Chulé, chulé fabricator. Eles inventam os nomes. Então, aí, chulé fabricator é o seu sapato. Então, veja lá. Qual é o problema? Aí você olha uma pessoa com uma bolsa cara, você fala assim, nossa, está se ostentando. Não, ela tem condições, deixa. Você vê como que nós criamos problemas? Aí você percebe que numa sociedade como a nossa, que é um tanto subdesenvolvida, não tanto, mas um tanto, expliquei, agora eu usei uma linguagem chamada, assim, no vernáculo, de homologia. Nem tanto, mas um tanto, sobretanto, nem tanto, quem sabe um tanto. Então, de homologia, a linha Dilma falava assim. Então, aí, você olha e diz assim, ah, para ser aceito precisa ter isso daí. Aí você se mete em dívidas, destrói a sua vida, a sua família, porque você acha que será feliz, porque o mundo encheu o teu coração. Aí, eu estou ainda na página? Estou. Ele fala, e o orgulho pelas coisas da vida. A exaltação pela riqueza ou conforto para se sentir acima dos outros. Você está se esforçando para ser rico. Você vai roubar. Você vai se meter em confusão, como diz lá Paulo em 1 Timóteo 6. Você tem que ir conquistando. Mas quando você coloca a riqueza na frente do seu nariz, você vai cair. Você vai cair. Porque é a ela que você vai servir. Tudo isso não vem do Pai. De novo, não faz parte do seu caráter. Mas do mundo. Então, o desejo de possuir riquezas, vou do fim para o começo. O desejo de possuir riqueza, prosperidade, leva a pessoa ao quê? A uma cobiça desenfreada, sem princípios. Vocês não estão assistindo aí? Essas cenas lamentáveis em nosso país. Até os portugueses que roubaram o pau-brasil daqui estão assim, ruborizados, da cor da madeira. Porque nós estamos roubando a nós mesmos descaradamente. Tirando a oportunidade de uma pessoa ter um tratamento decente, uma escola decente. Uma família de possuir sua casa decente. Esse exibicionismo, essa cobiça, se deve a um estilo de vida egoísta, cujo fundamento é o orgulho pessoal. Porque Deus odeia esse estilo de vida. Porque essas coisas que nós vimos aqui, sempre são conduzidas para um indivíduo sem preocupar-se com o próximo. Eu vou atrás, eu consigo, eu faço, eu tenho. Mas você não dá nada a ninguém. Não, mas eu ajudo um lugarzinho. Você ajuda por desencargo de consciência. Você não dá a Deus o que é de Deus. Você rouba. E agora? Você todo o tempo está dizendo assim, não, eu não posso agora, mas quando você pode? Quando é que você vai se organizar? O fato de você não se organizar para Deus prova que você é mundano. E precisa mudar. Vocês estão entendendo? Porque eu falo a verdade, vocês não vão crer em mim. Tem gente que está aqui hoje dizendo assim, não volto mais aqui. Lamento não ver mais tua cara. Gostaria muito que veja você de novo, mas se for por causa da verdade, eu não vou mudar meus princípios. Muitas igrejas fazem reuniões sobre os princípios do engano. O que, que eles dizem assim? Você que está com dificuldade financeira, vem aqui, hoje Deus vai te dar, hoje Deus vai dar aquilo, hoje Deus vai te dar isso, hoje Deus vai dar aquilo. Qual é a diferença dessa igreja para o mundo? Se Deus deu Jesus às pessoas, a igreja tem que dar o quê às pessoas? Jesus. Mas fica dando às pessoas o que o mundo dá. Então você não saiu de lugar nenhum. Você continua derrapando na maionese. Por isso que eu digo a vocês que vocês caem na mentira desses pregadores de mídia, porque querem, porque vocês entram em desespero, e por não conhecerem a Deus e a palavra dele, vocês se atiram no colo de qualquer um que aparece como herói, como solucionador de problema. Muitos estão dentro da igreja com conduta mundana. Para eles o que importa é a riqueza, é a conquista de bens, é o bem-estar sobre a terra. O foco deles está lá. E eu ouço sempre, mas se eu não tiver, quem vai pôr comida na minha mesa? Se você não tiver saúde, se Deus tirar tua saúde amanhã, nem a sua boca você abre mais. Não se esqueça da vida de Jó. Lembram que Jesus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens, para quem será? Irmãos, se arrependam, mudem. Mudem a maneira de pensar. Se você não é feliz com Jesus, não será feliz com nada e com ninguém. Porque a felicidade que o mundo diz que você pode alcançar é uma mentira. Tudo que Deus te dá não vai amarrar o seu coração. Se Deus te dá uma moça boa, um rapaz bom, você não irá idolatrá-la, você vai tratá-la bem, você vai construir um relacionamento. Se Deus te dá uma casa, você vai amar. E afinal de contas, a Bíblia diz, tendo o que comer e o que vestir, estejam contentes. E a partir deste contentamento, construa a sua vida. Mas quando você tenta construir sua vida sobre a ganância, 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 você vai se perder. Por isso, não amem o mundo, diz o nosso texto, no verso 15, nem as coisas que há nele, nem as coisas que há nele. Não ame o estilo de vida e nem as coisas que há nele. Não tente obter as coisas que há nele para ostentação. Qual é o princípio de vida que vocês têm que aceitar? Se vocês amam o mundo, não amam a Deus. Vocês não desfrutam do Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Amar o mundo significa que você vai se dedicar aos tesouros, às filosofias, às prioridades que ele oferece. Deus dá Jesus e o mundo te dá o quê? O engano, a mentira. E então, como cristãos, nós precisamos definir nossas prioridades. E a prioridade, Jesus foi claro, busquem primeiramente o reino de Deus e a vida que o agrada. E ele ainda diz, ninguém pode servir a dois senhores, ou você ama um ou ama o outro. Ele já definiu quem vai e quem não vai. Esse negócio, Deus me entende. Não, quem você quer? Deus nos oferece Jesus e o mundo. Caminhos enganosos, mentirosos, que dizem que você vai ser feliz. Mas o que diz João? E o mundo passa. Com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus, vive para sempre. Não tente ser quem você não é. No período de infância, eu conheci um amigo que ele tinha vergonha de ser pobre. E ele falava que o pai dele viajava e estava toda hora para cima e para baixo naqueles aviões. E sempre ele sumia. Um dia nós seguimos. Ele era, ostentava demais, nós duvidamos. Saímos da escola e fomos atrás dele escondido. E quando nós o vimos entrando numa casa muito simples. Toda arrebentada. E aí nós batemos lá. Fulano! E ele saiu. Oh, tudo bem aí? Tudo bem. Você mora aí? Não, 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 não. Aqui não. Eu vim aqui visitar uns amigos. Aí sai uma senhora, vem, vem, escuta a vovó. A sua mãe está fazendo lanche para nós. Chama os teus amigos. Eu não tinha problema nenhum em entrar lá e comer. Para que a pessoa faz isso? Você vê, hoje nós temos igrejas para ricos, igrejas para pobres. Você acredita? Igreja para americano, igreja para brasileiro, dentro do Brasil. Se o americano está aqui, ele quer aprender português, é. Por que que tem que ter uma reunião para americano? Isso eu já falei na cara deles. E quando eu pregava nos Estados Unidos para os mexicanos? Eu falei, escuta aqui, a nossa reunião aqui tem 500 pessoas, muito bem. Mas pera lá, vocês estão aqui nos Estados Unidos e querem viver como um mexicano? Pode parar. Vocês têm que viver como um americano. Agora na igreja, americano e mexicano, tem que viver de acordo com o reino de Deus. Vocês têm que respeitar a constituição do país, do estado, no caso da Califórnia, onde o Celino foi lá e desabou um inglês interminável. Convido todos vocês que falam inglês a falar só inglês com o Celino, porque ele está falando fluentemente. Então, Eu fiquei pasmo ao ver o Celino falando inglês comigo lá. Ele pediu um café. Walter, may I take a coffee? Nossa, maravilhoso. Então, eu achei demais. Então, converse só em inglês, porque agora ele falou que não vai falar mais em português, só em inglês. Então, veja lá. Amigo da onça, hein, Celina? Sabe que outro dia eu vi uns retratos de bonde? Eu lembrei de você. Muito bem. CMTC. Falei, olha o Celina. Então, veja lá. Parque da Água Branca. Sabe? Duas com a ilha no meio, com as árvores no meio. Eu lembrei do Celina. A rua Guacurus também, com a ilha e árvores no meio. Eu lembrei do Celino, mão para lá, mão para cá. Nossa, bonde correndo para lá e para cá. Maravilha, subindo a Angélica. O Celino. Toda vez que eu olho alguma velharia, alguma coisa do passado, eu lembro do Zelino. Bom, vamos lá. Então, veja bem. Agora nem sei o que eu estou falando. Pessoal, seja quem você é. Você é um cristão. Amanhã você vai trabalhar onde você trabalha. É um ambiente requintado? Amém? Não é? Paciência. Saiba se portar. Com educação. Esse é o seu brilho. Não é uma roupa que você vai pagar a vida inteira para vestir e se meter em dívidas e ficar enganando Deus. Porque eu falo a verdade, vocês não gostam de mim. Eu não quero ter amor não, Jorge, você é muito feio. Então, é muito feio esse homem aí, ué. Então, amar o Jorge daí, como é que faz daí? Não dá não. Então, veja lá. Eu espero que nós aprendamos uma coisa. Deus odeia o estilo de vida que este mundo adota. Mas Deus ama aquele que faz a vontade de Deus. Por quê? Porque o homem perfeito que ele enviou ao mundo viveu dessa maneira. E assim como ele vive para sempre, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Que nós estejamos assistindo isto, sem precisar pronunciar isto, porque quem vai pronunciar estas coisas são os desobedientes. Mas aqueles que fizeram a vontade de Deus estarão na eternidade, ao lado do Pai. Que nós façamos escolhas corretas. Que Deus nos abençoe.